trazer aqui na nossa programação a participação do Josmar Veloso. O que que acontece, pessoal? Josmar Veloso é vereador da bancada do PP e está aí criando uma lei de penalidades para quem depredar patrimônio público aqui no município de Lagoa Vermelha. Josmar, como é que vai? Tudo bem? Bom dia.
Bom dia, Paulo. Bom dia aos ouvintes da tua Rádio Cacique. Acredito que um projeto que, no meu ponto de vista, poderia ser desnecessário, mas a gente entende que as ações que vêm ocorrendo, né, ao longo dos últimos anos aí, em virtude das depredações que ocorrem, né, seja desde uma lixeira, de um parquinho, enfim, de qualquer que seja o patrimônio público, e cabe a nós ressaltar que tudo que for público, né, é do nosso recurso, é de cada lagoense que contribui, né, com impostos, enfim, então a gente tem que cuidar da mesma forma que a gente cuida daquilo que é nosso enquanto privado. Então eu entendo que deve ser esse mesmo cuidado e que é um bem comum que todos podem utilizar, que todos podem fazer uso, e ele pode durar o maior tempo possível se cada um fizer assim a sua parte.
Eu até me surpreendi de não existir ainda essa lei, né? Porque diante de tantos fatos que acontecem aqui em Lagoa Vermelha, Josmar.
Isso, eu busquei, Paulo, no início, até agradeço a Carla, nossa assessora, a Carla Corona. Nós, no início do ano, eu já passei para ela, de, vamos buscar o que tem de legislação sobre a questão de depredação e sobre a questão de colocar lixo em local irregular. Então, encontramos na lei orgânica essa parte do lixo, então é importante que o pessoal saiba também que existem penalidades para isso. E eu, inclusive, queria deixar ela mais branda, né? E aí só foi possível por indicação. Então, eu não pude fazer um projeto de lei aumentando o valor da pena para o lixo em local irregular. Mas a minha intenção era unir os dois e, num projeto só, colocar uma penalidade acima de um salário mínimo para que gerasse justamente esse impacto. Então, nesse momento, a gente buscou na lei orgânica do município, ela prevê já a penalidade para a questão de lixo em locais irregulares. Eu acho que isso é importante as pessoas saberem. E a gente pede que o pessoal denuncie, né, que faça a sua parte, porque a gente quer uma cidade mais limpa, quer um local organizado, e depende de cada um de nós, de cada um fazer a sua parte.
Agora, Josmar, para a gente começar a entender, né, tudo isso, o que que vai mudar? Antes não tinha como punir ninguém?
Na verdade, vamos dizer assim, os valores eram baixos, né? Então, o que a gente buscou? Né? Adequar essa legislação, né? E quando entendemos que era possível, né, termos o parecer jurídico favorável, porque o vereador tem algumas restrições em alguns projetos de lei. Então, é importante passar para o pessoal por que às vezes vai como indicação, porque não compete a nós e sim ao executivo. Nesse caso em específico dessa penalidade, a gente encontrou um espaço na legislação onde era possível nós colocarmos os valores. E aí dividimos eles por uma infração leve, que ela vai de 1 a 2 VRM. Hoje, para o pessoal ter uma ideia, o valor de referência municipal, que é essa VRM, ele está em R$219,82. Então, ele parte essa infração leve de R$219,82, já pode chegar a R$440, vamos arredondar o número para ficar melhor para o pessoal entender. Se ela for uma infração média, ela vai de 3 a 5, então ela já vai para R$ 1.100,00 essa infração. E se for uma infração grave, pode chegar até 10 VRMs.
Olha aí.
Então pode chegar a R$ 4.400,00 se ele for reincidente também. Então ela vai a R$2.200,00. Se tiver uma reincidência da mesma pessoa, né, em dano em qualquer que seja o patrimônio, e aqui vai desde uma pichação, de qualquer ato de vandalismo ao patrimônio público, ela pode dobrar e chegar até R$ 4.400. Então, é justamente para criar um impacto à população de que os valores são elevados, mas eu quero que o município nunca precise fazer uso dessa legislação, né? Eu quero que as pessoas tenham consciência e não depredem o patrimônio.
Bom, vamos por parte. A gente sabe que hoje a questão dos contentores tem sido alvo aí, né, das pessoas que estão fazendo esse tipo de crime, né?
Isso.
Hoje, o que custa mais ou menos um contentor desse?
Ele é locado pelo município, né? Se nós fosse uma, né, teve um tempo que a gente começou a orçar, ele custava mais de R$2.000, eu acredito, que cada contentor ou próximo disso.
Nesse caso, daqui a pouco a multa é mais pesada.
Isso, eu acredito que nesse caso, vamos dizer, na queima de um contentor, pode se aplicar a multa grave, porque você destruiu todo, né, o patrimônio, mesmo ele sendo locado. E aí incidiria aí os R$ 2.200. Se houver uma reincidência, né, um novo contentor queimado pela mesma pessoa, ela pode dobrar o valor. Então já pode na primeira multa, né, se for constatado que já é o segundo que ele está fazendo, está cometendo, então ela pode chegar a R$ 4.400.
Hoje a gente sabe exatamente os principais alvos, né? Falamos aí dos contentores, as placas de sinalização, um absurdo ali naqueles dias de carnaval, que não teve carnaval, evidentemente, mas o pessoal saiu fazer baderna aí durante a noite, entortaram aí uma série de placas, por exemplo, na Presidente Vargas. Isso tudo se enquadra aí, Josmar.
Se enquadra. Qualquer que seja o item, estão todos, né, descritos, equipamentos, brinquedos das pracinhas, opa, enfim. Qualquer que seja o dano ao patrimônio, ele se enquadra. Basta que os, né, os munícipes podem fazer, né, a solicitação ao município, né, fazer a denúncia ao município e o município averiguar os fatos, constatando, pode ser aplicada a penalidade direta à pessoa.
Eu sei que para você criar a lei, para você fazer toda essa busca aí, você deve ter ido bastante a fundo. E eu te pergunto, tem algum registro, né, até então de pessoas que daqui a pouco depredaram o patrimônio e que pagaram alguma coisa, foram punidas ou não?
Olha, no que a gente buscou ali, que era achar, vamos dizer, os valores, enfim, eu não tenho essa informação. Mas eu posso passar para o pessoal, assim, para quem muitas vezes não acredita, né? Nós temos a parte ambiental, que era a área que eu, né, trabalho nesse sentido. Então eu já vi muitos produtores, muitas vezes, né, pelo corte de uma árvore que é considerada em extinção, né, você ter a penalidade, mesmo sendo para o uso na sua propriedade, sem a licença ambiental. Então eu quero que essa lei siga o mesmo rito da legislação ambiental, onde você não interessa a quantidade de árvores que você vai cortar, enfim. Então, se para o produtor se tem esse rigor na legislação ambiental, eu acho que aqui cabe da mesma forma. São recursos públicos aplicados, é um patrimônio de todos, e eu acho que, se não teve até o momento, eu acho que é um início aí para a gente tentar moralizar essas ações de vandalismo que vem ocorrendo no município.
Josmar, e até para que a comunidade possa entender, né, já é lei, já foi votado, como é que está essa situação? É importante que o ouvinte possa ter conhecimento disso.
Isso, ele já é lei a partir da semana anterior, né? Então nós já votamos pela Câmara de Vereadores, foi aprovado por unanimidade, inclusive com uma emenda de plenário, né, dos vereadores Ranieri e da Paula, para que a gente distribua o valor resultante das multas. Eu havia previsto que o valor seja destinado à recuperação do patrimônio depredado e eles nos colocaram uma emenda para nós dividir o valor. Então 50% vai para reconstituir o órgão depredado, enfim, a estrutura que for depredada, e 50% para a causa animal. Mas o meu desejo é que a gente não multe ninguém, né? Esses valores elevados, eles sirvam para coibir a ação de vândalos, né? Que as pessoas tenham isso em mente. Se for um menor, o pessoal nos colocava muitas vezes algumas perguntas, né? Se é uma pessoa menor, olha, a responsabilidade vai arcar, né, para cima dos pais, com certeza, mas alguém irá pagar, ou com um serviço comunitário, ou a gente pode pensar de uma outra forma nesse sentido. Mas se é uma pessoa já com a maioridade, vai ter esse valor cobrado, com certeza, pelos cofres públicos.
A maneira de denúncia, para que o ouvinte possa ter uma ideia, precisa imagem, basta denunciar, divulgar o nome da pessoa, como é que vai funcionar?
Eu acredito que pode ser das duas formas, né? Então pode ser uma imagem, pode ser, né, ir ao executivo e levar, né, os fatos como ocorreram, e o município, aí o setor de fiscalização do município, né, eles têm um setor, têm um órgão competente para isso, né, se fazem fiscalizações em construções irregulares, em outras modalidades, enfim. E aí, sendo averiguado e constatado que foi a pessoa que cometeu esse ato, já pode ser emitida no momento, então, essa infração, essa multa.
Josmar, o grande problema sempre foi esse. Quem vai fiscalizar, né? Na prática, a dificuldade para isso. Você acredita realmente que o município vai ter essa condição de fazer essa fiscalização e ter um bom resultado diante dessa lei?
Olha, eu acredito que não caberia só ao município. Eu acho que nós, enquanto munícipes, né, também vamos ter que fazer a nossa parte. Talvez, se chegar ao ponto, né, de a gente ter um respaldo, um resguardo a quem fizer a denúncia, mas a intenção é justamente essa, né, que chegue até o órgão competente. Pode ser uma denúncia anônima, né, o pessoal pode deixar por escrito lá para evitar esse constrangimento. Se quiser encaminhar, inclusive, para a Câmara de Vereadores, nós estamos lá com a nossa bancada do Progressistas abertas, aí durante o dia também pode nos encaminhar. A gente vai levar isso ao executivo, ao órgão competente, para que efetue a fiscalização. É difícil nós pensarmos hoje que o município vai, né, passar, né, o tempo todo fiscalizando, mas eu acredito que o momento que uma pessoa for multada com esses valores elevados, vai servir de exemplo. E eu acho que aí cabe a nós também vir aqui em outro momento fazer essa divulgação. Mas como eu falei no início, o meu desejo é que ninguém, né, seja multado, que as pessoas tenham consciência a partir dessas penalidades que temos que cuidar daquilo que é nosso.
Bom, vamos lá. A lei é exclusivamente para patrimônio público, porque a gente sabe que tem lojas que tentam deixar a frente do seu estabelecimento mais bonita, coloca um vaso, coloca algum adereço, e aí vem os vândalos e detonam. É possível ampliar isso ou não, Josmar?
Ela tem essa exclusividade para patrimônio público, né? Mas a gente pode pensar numa modalidade, é que aí, como ele é um patrimônio privado, então aí cabe a denúncia, né, de cada morador, enfim, levar isso à Polícia Civil, fazer um boletim de ocorrência, né? Eu já visualizei também em momentos passados a questão das imagens, eu acho que aí seria mais diretamente, né, a cada pessoa. Então, hoje eu acredito que a gente não tenha essa competência para o patrimônio privado. Mas ela vai servir de base, né? Com certeza, eu acredito que vai servir de exemplo para os demais, né, entenderem que vão ter uma multa pesada por quem assim depredar esse patrimônio.
Mesmo que seja acidente ou não?
Não, eu acho que aí, por isso que aí, né, se encaminha e se a fiscalização vai averiguar os fatos, né? No certo. Caso de um acidente, eu acho que aí não cabe essa penalidade. Uhum. Inclusive a pessoa mesmo, né, no caso de um acidente, ela mesmo pode vir ao, né, ao executivo, ao órgão de fiscalização, diz, olha, né, por um descuido eu bati numa placa, fui, né, dar um ré com o carro, enfim, aí eu acho que não cabe,
a gente
não
vê
há
muito,
essa intenção. Né?
A gente vê muitos caminhões aí enroscando nas placas e entortando por completo. Né?
Isso, aí tem que se estudar, né, o caso a caso, né, mas enfim, nesse caso em específico é algo proposital, né, então a gente quer penalizar a quem fizer isso de propósito.
O pórtico aqui de Lagoa Vermelha, da Afonso Pena, não foi construído pelo município, né? Foi o pessoal do Sindicato de Lojas que fez. Ele é considerado um patrimônio público porque lá também tivemos danos.
Eu acho que, digamos assim, por retratar a nossa história, por ser algo que, né, nos remete à origem de Lagoa Vermelha, eu, enquanto lagoense, considero um patrimônio nosso, né, enquanto história, enquanto cultura do município, a história do município, né, alicerçada na questão da pecuária, enfim, iniciando pelo indígena, o gaúcho. Acho que cada lagoense tem que se identificar ali, né, e considerar aquilo como um patrimônio público. Acho que o momento que ocorrer algum vandalismo, como um tempo atrás ali ocorreu, acho que nesse caso, nesses casos aí, mesmo sendo de, né, de empresas que colaboraram, né, com o município, acho que a gente tem que considerar e aí efetuar o rigor dessa lei, sim.
As câmeras de vídeo monitoramento serão realmente um bom subsídio para que possa se chegar a identificar essas pessoas e depois a multa?
Com certeza, Paulo. Acho que é uma ferramenta que está aí, né? Já serviu para elucidar alguns fatos, né, de furtos no município, né? Isso, as imagens, elas não são abertas às pessoas, né? Então o pessoal tem essa restrição, mas nesse caso o município tem autonomia para ir, né, até a estrutura que hoje faz o monitoramento do município e fazer essa solicitação das imagens como uma evidência e uma prova de que quem depredou esse patrimônio foi a pessoa tal. Então acho que vai auxiliar muito, inclusive temos solicitações de outros locais do município aí para serem instaladas câmeras de vídeo monitoramento, que vai auxiliar também nesse sentido.
Eu entendo que para a população exemplificar é a melhor maneira, né, vereador Josmar? E eu quero pegar dois pontos, tá? Sobre a questão do descarte irregular de lixo, né? É claro que você sabe que eu vou falar aí da Presidente Vargas, lá no acesso à BR-285, a Fazenda Esperança, lá, onde é todo dia praticamente, o pessoal vai lá, limpa, a turma chega e larga lá tudo, né? E o outro ponto, até mais na área central. Dou exemplo aqui nos fundos do Poli, que normalmente a gente vê uma situação ali bem complicada. É esse tipo de situação que também cabe ter multas, Josmar?
É esse tipo de situação que era o que eu queria contemplar nesse projeto, mas hoje a lei orgânica do município ela prevê já penalidades para essas situações. Nesse ponto ali da saída para os vimes e entrada, né, de acesso à cidade, né, ontem até na sessão foi solicitado mais um ponto de câmeras de vídeo monitoramento, né, já existe um estudo para isso, né, para tentar cercar as entradas e saídas da cidade.
Porque ali não tem, né?
Ali não tem.
E seria um ponto muito fundamental, né?
Com certeza, né? Mas o que chama a atenção das pessoas, né, é não, vamos dizer assim, não cuidar, né, uma entrada da cidade. Imagine para quem está chegando à Lagoa Vermelha pela primeira vez, se depara com uma situação como aquela. E é seguidamente, né? Então, dias atrás a gente acompanhava também nos bairros ali, o pessoal efetuou a limpeza e as pessoas levando com um carrinho de mão, né, lixo para depositar no mesmo local, né? Então, acho que esses valores elevados da multa é justamente para isso, é para que as pessoas, né, não façam isso porque tem que haver alguma penalidade. E com certeza essas outras áreas aqui próximo ao pole, né, o pessoal tem que ter consciência, os vizinhos, né, efetuar a denúncia, né, então tenham essa liberdade, se tem esse receio, podem vir até nós enquanto vereadores, a nossa assessoria de bancada também está à disposição e a gente encaminha isso ao executivo, né, mantendo aí a identidade da pessoa preservada de que efetuou a denúncia. A intenção nossa é tentar, né, de uma forma com o rigor da lei, nesse caso aqui, organizar essas questões aí que eu acho que já passou do limite. Eu acho que não se admite o que vem ocorrendo aí no nosso município.
Eu acho que a partir do momento que infelizmente vai acontecer de novo, você é muito otimista, né? Quando você diz tomara que ninguém seja, né? A gente, sim, sabe que infelizmente o pessoal, enquanto não arder no bolso, é difícil. Mas que alguém seja realmente denunciado e haja multa, pode ser que aí assim a coisa comece a acontecer, né, Josmar?
Isso, e a gente, né, se caso, né, isso venha a ocorrer, a gente vai fazer questão de divulgar, não divulgar o nome da pessoa.
Exato, até
mas,
não
olha,
pode.
Já foi aplicado multa, perfeito, no valor X, enfim, eu acho que esse é o objetivo, é que as pessoas tenham essa consciência e a dimensão do que a gente está projetando aí para os próximos anos.
Bom, é isso que a gente espera, tá? Até a gente normalmente aqui faz duras críticas à Câmara de Vereadores e vocês em especial, porque acabam às vezes discutindo assuntos que não são relevantes para a comunidade, ficam discutindo questões estadual, nacional, e é pautas como essa que a gente precisa levar com muita seriedade. Então, cumprimentos aí pela discussão do assunto, acho que é muito importante e que venham outros nesse sentido aí, viu, Josmar?
Eu que agradeço, Paulo, e com certeza, as críticas elas sempre são positivas, né? Então, eu acho que a gente, enquanto público, né, nós, enquanto vereadores, enquanto representantes da comunidade, a gente tem que também absorver o que temos de críticas e melhorar, né, tentar fazer um trabalho cada vez melhor. E isso era algo que eu vinha pensando há bastante tempo e até que encontramos um espaço na legislação que nos possibilitasse, então, criar essa penalidade mais branda aí. Mas esperamos que as pessoas tenham consciência e que cada um faça a sua parte.